Senhores vereadores e senhora vereadora, invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 16ª sessão ordinária. Convido o vereador Horácio Dornelles para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Então vamos ler o Salmo 77, versículo 18. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra. Se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e a tua verdade. Pelas grandes águas, as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pelas mãos de Moisés. Deverão salvares a Deus conhecido, a Israel, e Israel e rebelião. Contra ele Deus escolheu Judas e Davi para posterior Israel, maquilas e salve-se. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 15 de 2023 da 14ª sessão ordinária, via arquivo eletrônico, aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade entre os presentes. Convido a vereadora Gladys Bertolo, secretária da mesa, para fazer a leitura dos expedientes.
Tinha que baixar. Ofícios recebidos para leitura. Ofício número 116 de 2023. Assunto: encaminha projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei número 36 de 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fossilini, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 118 de 2023. Assunto: encaminha mensagem retificativa. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar a mensagem retificativa número 2 de 2023 do projeto de lei número 35 de 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fossilini, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 119 de 2023. Assunto: encaminha mensagem retificativa. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar a mensagem retificativa número 3 de 2023, do projeto de lei número 24 de 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 120 de 2023. Assunto: encaminha projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei número 37 de 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 24 de 2023. Excelentíssimo senhor Éder Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: convite para o 4º Congresso Nacional de Educação. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da solenidade de abertura do 4º Congresso Nacional de Educação. A educação que transforma vidas, percursos necessários. A ser realizado no dia 23 de maio de 2023, terça-feira, às 8h15, no Clube 7 de Setembro, localizado na Rua Vicente Silva, número 175, Centro Santo Augusto. Contamos com a vossa valiosa presença, respeitosamente, Eliane Terezinha Paier, Secretária Municipal de Educação e Cultura. Ofício número 44 de 2023. Prezado presidente, com os cumprimentos de praxe, venho convidá-lo para participar de uma reunião que será realizada no dia 12 de junho de 2023, às 15h30, no Salão do Júri, situado no segundo andar do prédio do Fórum desta comarca. Na ocasião, serão abordados assuntos de grande importância para a sociedade local, os quais envolvem a segurança e o bem-estar da população. Por isso, é imprescindível a sua presença, a fim de que possamos discutir e traçar estratégias conjuntas que visem o atendimento das demandas apresentadas. Sua presença será de grande valia, já que, como autoridade local, tem pleno conhecimento da realidade da nossa região e pode contribuir com informações e sugestões que poderão enriquecer o debate. Agradecemos antecipadamente pela atenção e consideração dispensadas ao presente convite e esperamos contar com a sua presença. Atenciosamente, Sucilene Engler Aldino, juíza de direito, diretora do fórum. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Pedidos de providências. Pedido de providência do vereador Ederson José Fusilini Tomate. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que o setor competente do Poder Executivo veja a possibilidade de colocar uma parada de ônibus nas proximidades do posto Novo Horizonte, localizado na Avenida Central. Justificativa: o presente pedido justifica-se pela necessidade de segurança e amparo aos estudantes que ali aguardam o transporte escolar, uma solicitação feita pelos pais dos mesmos. Gabinete do Presidente, Santo Augusto, 22 de maio de 2023, vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista. O vereador que subscreve vem, nos termos regimentais, apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Que seja efetuada a drenagem pluvial com tubos e também grade de captação de água na rua José Gutkowski, número 73, em frente à casa de Tereza Baraldi até a rua Floresta. Justificativa. A referida residência já possui sérios problemas de entrada de água da chuva, oriunda da rua, pois não possui caimento para a mesma escorrer. E o momento é oportuno, pois está sendo preparada para asfaltamento e a obra deverá ser feita antes do asfalto. Sala das sessões, 22 de maio de 2023, vereador César Paulo Phillips, em bancada progressista.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereador Maicon Maurício Lopes, bancada PT. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à RGE Rio Grande Energia o seguinte pedido de providência. Solicito poda de árvore na rua Carlos Machado, na altura do número 80, bairro Glória. Justificativa. A solicitação supracitada é de fundamental importância, pois se trata de segurança, já que os galhos das árvores estão próximos a fios de alta tensão. Sala das sessões, Santo Augusto, 22 de maio de 2023. Vereador Maicon Maurício Lopes, bancada PT.
Será encaminhado.
Vereador Maicon Maurício Lopes, bancada PT. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que seja colocada uma calha na cobertura da quadra do bairro Santa Rita. Justificativa. A solicitação supracitada é feita pelos moradores que moram do lado de baixo da quadra, alegando que em dias de chuva a água com terra acaba por invadir a moradia dos mesmos. Sala de sessões, Santo Augusto, 22 de maio de 2023. Vereador Maicon Maurício Lopes, bancada PT.
Será encaminhado.
Pedidos de informação. Pedido de informação, vereador César Paulo Philipsen, bancada Partido Progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envia a prefeita municipal o seguinte pedido de informação. Solicito informação da real necessidade de deslocamento de dois servidores para buscar o caminhão de bombeiro na cidade de Erechim, uma vez que o transporte do mesmo seria em um caminhão prancha. Sala das sessões, Santo Augusto, 22 de maio de 2023. Vereador César Paulo Philipsen, bancada Partido Progressista.
Coloco o pedido de informação do vereador César em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Muito obrigado.
Pedido de informação. Vereador César Paulo Philipsen, bancada Partido Progressista. O vereador que subscreve vem, nos termos regimentais, apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação. Segue novamente a solicitação referente ao pedido solicitado através do ofício número 34, em 23 de fevereiro do corrente ano. Na oportunidade, solicitei as seguintes informações. No final do ano, foi divulgado encarte denominado Balanço das principais ações dos dois anos de governo Lilian e Vanderlei e projeções para o ano de 2023, constando o programa Brasil Sorridente com distribuição de 400 próteses. Diante dessa informação, 1. Relação dos beneficiados, CPF e endereço. 2. Empresa contratada para fornecer as próteses, valor total pago e forma de contratação da mesma. No dia 24 de abril, foi respondido o referido pedido, porém as informações vieram incompletas, enfatizando que, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, LGPD, Lei nº 13.709, de 2018, não poderiam fornecer os dados pessoais dos pacientes beneficiados, porém foi solicitado o parecer jurídico da DPM, onde concluem-se que, sendo demonstrado a necessidade pelo Legislativo quando há o acesso solicitado, ainda que se trate de dados sensíveis, cabe ao Executivo dar o acesso à Câmara de Vereadores. Segue em anexo o parecer. Desta forma, a resposta foi insatisfatória e incompleta. Solicito novamente o que segue. 1. Relação dos beneficiados, CPF e endereço. 2. Empresa contratada para fornecer as próteses, valor pago e forma de contratação da mesma. Sala das Sessões, Santo Augusto, 22 de maio de 2023. Vereador César Paulo Filipe, sem bancada progressista.
Portanto, coloco o pedido de informação do vereador César em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação, vereador Maicon Maurício Lopes, bancada PT. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação. Solicito informação do número mensal de cestas básicas que são distribuídas no município durante o ano de 2023. Sala de Sessões, Santo Augusto, 22 de maio de 2023. Vereador Maicon Maurício Lopes, bancada PT.
Portanto, coloco o pedido de informação do vereador Maicon em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projetos para leitura. Projeto de lei número 24, de 15 de maio de 2023, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitores de escola. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Portanto, baixo o projeto número 24 de 15 de 5 de 2023 para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de lei número 25 de 15 de maio de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas, motorista, licenciador ambiental. Projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto número 25 de 15 de maio de 2023 está sendo baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 26 de 15 de maio de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas, operário, encanador, motorista e pedreiro. Projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Baixamos o projeto número 26 de 15 de maio de 2023 para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 27 de 15 de maio de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de motorista. Projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto número 27 de 15 de maio de 2023 está sendo baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 28 de 15 de maio de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de recepcionista. Projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto número 28 de 15 de maio de 2023 está sendo baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 31 de 15 de maio de 2023 acrescenta cargos e funções. Isso, acho que foi feito solicitação. Foi feito pedido de informação. O 31, se não me engano.
É que nós vamos baixar para as duas comissões, independente de qualquer coisa. Ele está pedindo, aguardando informação. Está em branco, ó, e vamos pedir para as outras duas. Pode. Só estamos baixando de qualquer forma para outra. Não, ele vai ser depois dado sequência. Você vinha. Não muda nada. De qualquer forma,
quando estava, mas antes era, né? Quando ficava com a informação, não era baixado para as próximas.
De qualquer forma, ele vai estar aqui nessa.
Tudo bem, mas não era assim. projeto de lei número 31, de 15 de maio de 2023, acrescenta cargos e funções públicas do município de Santo Augusto, previsto na lei municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003, e da outras providências. O projeto não passou pela Comissão de Constituição e Justiça e está aguardando um pedido de informação do Executivo.
Projeto número 31, de 15 de 5 de 2023, ele está aguardando um pedido de informação, então, na Comissão de Constituição e Justiça. Após isso, ele já está sendo baixado para Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Só pela celeridade depois. Então.
Projeto de lei número 35, de 15 de maio de 2023, autoriza o Poder Executivo a doar terrenos urbanos localizado em loteamento em áreas de interesse social, criados e executados pelo município, para fins de implantação de habitações de interesse social. O projeto está com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto número 35, de 15 de maio de 2023, está sendo baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Projeto de lei número 36, de 19 de maio de 2023, ratifica a segunda alteração do contrato de consórcio do consórcio intermunicipal e interestadual município de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, atenção e sanidade agropecuária e desenvolvimento local, CONSAD, e da outras providências.
Esse acho que não, esse era o que apareceu depois daquela outra semana.
Projeto de lei número 36, de 19 de maio de 2023, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de lei número 37, de 22 de maio de 2023. Autoriza. Então, vou ter que ler, eu acho que esse projeto, né, presidente?
Isso não foi. Se entrou depois da na sessão solene.
Isso, agora eu vi. Faz, estava junto. Tá certo, por isso que eu fiquei na dúvida aqui. Vou ler, então, o projeto de lei número 36, de 19 de maio de 2023, que ratifica a segunda alteração do contrato de consórcio do consórcio intermunicipal e interestadual de município Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, tensão e sanidade agropecuária e desenvolvimento local, CONSAD, e da outras providências. Artigo 1º. Nos termos do artigo número 12 da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas na segunda alteração do contrato do consórcio público denominado de Consórcio Intermunicipal e Interestadual do município de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e o desenvolvimento local, CONSAD, mediante autorização da Lei Municipal número 12.855, de 11 de 6 de 2018. O artigo 2º. O texto consolidado da segunda alteração do contrato de consórcio está publicado nas páginas número 39/68 da edição extra número 4060 do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. Edição de 10 de dezembro de 2022, disponível no site que consta aqui. Extra 4060, assinada em PDF. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santo Augusto, 19 de maio de 2023. Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores. O presente projeto de lei número 36 de 2023 tem como objetivo justificar a necessidade da retificação da segunda alteração do contrato de consórcio CONSAD, consórcio interestadual e intermunicipal do município de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, atenção e sanidade agropecuária e desenvolvimento local, pela Câmara Municipal de Vereadores. Thank you. O CONSAD é responsável por fomentar o SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção, e o SUASA, Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, com o intuito de promover a segurança alimentar, a sanidade agropecuária e o desenvolvimento local nos municípios consorciados. Para alcançar esse objetivo, o CONSAD criou o programa SUASA, que visa a atuação do consórcio nos municípios membros, padronizando e acompanhando as agroindústrias que desejam aderir ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. A alteração do contrato de consórcio é necessária para o adequado funcionamento e crescimento do CONSAD, visando atender a Lei Federal nº 11.107, de 2005, que estabelece normas gerais para a contratação de consórcio público, bem como o Decreto nº 6.017, de 2007, que a regulamenta. Além disso, a ratificação é fundamental para garantir a mesma base legal entre todos os municípios consorciados, sem acréscimo ou supressões nas normas que dispunham o consórcio. As alterações propostas incluem a coordenação e fiscalização dos produtos de origem animal e vegetal, o suporte aos municípios consorciados no programa SUASA, a regulamentação de procedimentos e normas de trabalho e o aprimoramento dos serviços de inspeção e fiscalização. Essas alterações estão publicadas no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina e devem ser ratificadas integralmente pela Câmara Municipal de Vereadores, a fim de manter a uniformidade entre os municípios consorciados. Portanto, solicitamos a aprovação do projeto de lei de ratificação das alterações do contrato de consórcio pelo município, em conformidade com o ofício CONSAD número 6 de 2023, em anexo. Agradecemos antecipadamente pela atenção e colaboração desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Portanto, o projeto número 36 de 19 de maio de 2023 está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Projeto de Lei número 37, de 22 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir ação no PPA, na LDO e LOA, abrir crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na Lei Municipal número 3.117, de 15 de 12 de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual, as seguintes classificações orçamentárias. Não vou ler as classificações, vou ler a justificativa. Justificativa, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Estamos encaminhando a Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 37 de 2023, que solicita autorização para a inclusão de elemento de despesa com novo vínculo de recurso no PPA, na LDO e na LOA. O projeto tem por finalidade viabilizar a utilização do recurso financeiro destinado para despesa de capital, desta forma pensando na demanda da sociedade em pavimentações asfálticas e na busca constante por emendas para melhorias em políticas públicas, solicitamos a aprovação do elemento de despesa com o novo vínculo na atividade já existente no orçamento de 2023. Tal vínculo trata-se de emenda parlamentar do deputado Nereu Crispim para despesas de capital. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais e certo da sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Portanto, o projeto número 37, de 22 de maio de 2023, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça.
Projetos para a ordem do dia. Projeto de lei número 29, de 15 de maio de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico de informática, farmacêutico, odontólogo, agente de combate a endemias. O projeto voltou com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto número 29 vai a voto na ordem do dia.
Projeto de lei número 32, de 15 de maio de 2023. Acrescenta parágrafo único no artigo 2º da lei número 3.197, de 17 de agosto de 2022. Projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto número 33 também vai a voto na ordem do dia. 32.
Projeto de lei número 33, de 15 de maio de 2023. Cria gratificação de serviço para os servidores titulares do cargo de eletricista, formalmente designados para fazer o levantamento e inspecionar linhas e cabos de transmissões de energia para os fins da Lei Municipal número 3.098, de 16 de agosto de 2021. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Portanto, o projeto número 33 também vai a voto na ordem do dia.
São esses os informes de hoje, presidente.
Obrigado, vereadora. Dando sequência, está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Já passamos do horário, pessoal. Não sei se alguém tem interesse ou não. Ninguém com interesse, encerro o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio e via Facebook. Portanto, tudo ok? Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos aos colegas vereadores, a vereadora, a comunidade aqui presente e os que nos acompanham pelo Facebook e os ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Declino meu espaço, presidente.
Obrigado, vereador. Dando sequência, convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Obrigado, presidente. Uma saudação ao Poder Legislativo, meus colegas vereadores, vereadora. Também quero dar uma saudação a comunidade aqui presente, para nós é uma grande satisfação a presença de cada um dos senhores e também uma saudação aos profissionais da casa. Quero também saudar o Juarez, que sempre está conduzindo nossos trabalhos, através da Rádio Ciranda, através do Facebook, e também uma saudação especial a todos os ouvintes que estão aí nos escutando através da emissora do Rádio Face. Eu quero inicialmente agradecer a Deus por essa oportunidade e de imediato quero também dizer que hoje estivemos aí reunido a CCJ, na parte da manhã, vereadora Gladys, vereador Max, presidente da comissão, e eu, vereador Joelzinho. Tivemos aí vários projetos importantes, onde foi analisado, foi também feito alguns pedidos de informações, através do jurídico também. Então, projetos aí que a gente analisa e vê da melhor forma possível. Quero hoje também destacar que semana passada aí teve a grande decisão da Bosch, sexta-feira aí, passada, onde a equipe da serralheria de Isaac, com a esquina Fátima, se consagraram campeã, vice-campeã ficou União, Mercado União e Sicredi. Então, deixar aqui meu reconhecimento às equipes, parabenizar a todos que participaram, muitas pessoas ali acompanharam a decisão. Também, da mesma forma, no sábado estivemos aí presente no campo do Grêmio, tivemos representantes da Casa Legislativa, eu estava presente, vereador Éder, vereador César, acho que os vereadores estavam lá presentes, e quero deixar meu reconhecimento em nome do diretor do esporte, ao Diogo Bidinha, pelo trabalho que vem fazendo no esporte, juntamente o executivo estava lá presente, a nossa prefeita Lília sempre acompanhando. E em destaque, vereador Edir, quero destacar a premiação, onde esse campeonato agora, esse ano aí, esse mandato, está sendo reconhecido e dando melhorias, aí, melhorando na premiação para as equipes de futebol. Então isso é muito importante, a gente sabe que envolve pessoas que vêm de outros times, tem gastos, e assim dá a continuidade, dá a melhoria para essas equipes, colocar a sua equipe e é contribuído. Então parabéns a toda a equipe aí, as equipes, os esportistas, bastante pessoal lá no campo prestigiando. Quero também destacar onde nós temos nessa casa legislativa projetos, onde alguns vereadores, através da emenda impositiva, nós iremos repassar um recurso para as equipes de futebol. Então isso vai ajudar muito nas equipes aí que têm em dia seu CNPJ, enfim, para fazer algumas melhorias nas suas sedes. É importante, a gente sabe que hoje nós, vereadores, temos essa emenda impositiva que a gente tem condições de fazer. Da mesma forma, a gente está estudando com os demais colegas vereadores uma possibilidade também de repassar os bairros, porque a gente sabe hoje que tem muitas sedes de bairros aí que precisa de melhorias, inclusive os presidentes de bairros, as comissões onde trabalha lá, a gente sabe que são colaboradores e não ganham nada para trabalhar lá. Então a gente está vendo esse processo aí, se tem possibilidade, se tem lei, com certeza nós iremos repassar. Quero destacar aqui que semana passada tivemos uma sessão solene. Quero parabenizar o presidente da casa, onde essa homenagem é uma homenagem muito merecida ao nosso ex-deputado Jerônimo Gerg, onde seu Lúcio estava lá presente, também seu Lúcio, seu filho. Uma sessão, seu Lúcio, muito merecida essa pessoa. A gente sabe o trabalho que o deputado Jerônimo fez, não só em nosso município, mas em toda a região, todo o estado, e muito bem colocado pelos demais colegas vereadores, a homenagem a essa pessoa. Jerônimo, a gente sabe que sempre foi aquela pessoa com comprometimento ao nosso município de Santo Augusto, onde os colegas também passaram, onde ele colocou mais de 11 milhões aí de recursos no Hospital Bom Pastor, nesses mandatos dele. Então isso é importante. Por que que eu digo no Hospital Bom Pastor? Onde todos nós, a comunidade, precisa esse atendimento, e cada vez está melhorando cada vez mais. Então a gente deixa aí o reconhecimento a esse deputado. Eu agradeço, sempre quando ele foi candidato, eu sempre tive o prazer de ajudar essa pessoa e não me arrependo até hoje. Como vereador também, fui muito bem recebido quando a gente ia em Porto Alegre, Brasília, e ele sempre repassando emendas para nós colocarmos em nosso município de Santo Augusto. Uma sessão onde a gente viu, vereador Ed, vários empreendedores presentes, pessoas lá que a gente vê que toca o nosso município dia a dia, reconhecendo o trabalho desse deputado. Vi lá também muitos ex-vereadores, ex-vice-prefeitos, pessoas que também deixaram a sua história, foram lá dar esse reconhecimento ao nosso deputado. Também a equipe do hospital estava lá presente, onde estava reconhecendo o trabalho do deputado. Quero também destacar que a gente vê em nosso município muitas melhorias. Sabemos que tem, sim, várias reivindicações, várias coisas para fazer em nosso município, mas eu vejo que cada prefeito que passou e o atual está fazendo sua parte. Nós aí, parabéns à prefeita Lília, sabemos que veio muitos recursos para investir em nosso município. E ela está cumprindo com o seu dever, fazendo alguns calçamentos, algumas asfalto. Agora o último foi feito aqui na rua 15 de novembro, ali que é o trajeto entre a Avenida do Comércio em sentido a rua Tiradentes. Melhorias, um asfalto ali que merecia muito tempo já. E assim está acontecendo nas outras. Agora nas próximas ruas aí, na Marechal Cândido Rondon, também na José Gutekoski. Então, com certeza, isso aí vai melhorar muito o nosso município. Também, da mesma forma, os calçamentos estão sendo fazendo esse trabalho. Então, quero deixar aqui em destaque, parabenizar toda essa equipe. Nós, o Poder Legislativo, também estamos fazendo a nossa parte, trabalhando os projetos que vêm para essa casa, a gente está aprovando. E, com certeza, também, o Poder Legislativo sempre fazendo aquela economia para, final de ano, repassar ao Executivo para fazer essas melhorias que a comunidade nos cobre. Então isso é muito importante. Sabemos que também tem um projeto na casa e também a questão da área para as casas habitacionais, que a gente sabe que vai ter pessoas que não têm o seu lar, não têm sua casinha, vai ter condições de ganhar seu lar. Isso é importante, é uma preocupação da prefeita, conversei final de semana com ela, e ela quer sim fazer essas casas para essas pessoas carentes que precisam. Então, eu quero agradecer também a comunidade que sempre está me procurando, de uma forma ou outra, me ligando, fazendo essa reivindicação. Hoje, inclusive, até tive algumas ligações, o pessoal me procurando, e liguei para o secretário das obras, o Valdomiro, e sempre atendendo e repassando o que vai fazer essas reivindicações que a gente cobre. Então, eu agradeço a todas as secretarias e desejo sucesso, que nós estamos, sim, no caminho certo. Também quero deixar aqui os parabéns, na sessão já dei lá ao nosso município de Santo Augusto, 64 anos, que vai ter vários eventos aí, promoções nesse dia. Então, parabéns a todos, agradeço de coração e uma boa semana a todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maico Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Muito boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a plateia que faz aqui presente, mais uma segunda-feira. Graças a Deus, estamos aqui cumprindo nossas obrigações. Uma saudação à família, os ouvintes da rádio, que acompanham pelo Facebook, toda a comunidade de Santo Agostense. Nós, que temos a obrigação de ser a voz do povo, temos que trazer aquilo que o povo reivindica para nós. E nós temos que trazer aqui essas cobranças que a comunidade nos traz. E hoje minha cobrança vai para a Secretaria da Saúde, para a área da saúde. O pedido que vem da comunidade, a reclamação que vem da comunidade, é que algumas consultas médicas estão sendo muito rápidas. A comunidade relata que quando procura uma consulta é porque ela tem uma dor, uma necessidade, e exige mais atenção. Também a falta de remédio, também a falta de recurso para exame. Hoje uma mãe me ligou relatando que foi negado uma ultrassom para seu filho, e ela me pergunta como é que fica a situação de nós que temos dificuldades financeiras quando a enfermidade vem depois do dia 10. Porque os exames, eles estão disponíveis no começo do mês. Mas e aí, para aquelas famílias que têm dificuldade financeira, que ficam doentes depois do dia 10? O que que se faz? Então é muito fácil nós vereadores vir aqui criticar e falar. Eu procuro sempre fazer a minha parte. E sempre digo para os nossos colegas vereadores que nós devemos fazer a nossa parte. Como é que a gente consegue ajudar? Procurando emendas para investir na saúde, procurar dialogar, aprovando projetos que tiram qualificação de profissionais que trabalham na saúde, eu não vejo ajuda. Vejo que esse cargo será ocupado por uma pessoa que não tem conhecimento na área da saúde. Quem acompanha o andamento da casa, os senhores viram que, nas últimas sessões, foi aprovado um projeto que tira a qualificação na área da saúde na contratação de um coordenador. Fui contra o projeto e esclareço para a comunidade que em cada área tem que ter a sua qualificação. Na área da saúde, a pessoa, no mínimo, tem que ter uma qualificação na área da saúde. Na área da agricultura, a pessoa tem que ter uma formação na área da agricultura. E assim nas outras áreas. Ou os senhores querem ser cuidado por uma pessoa que tem uma qualificação diferente quando for na área da saúde. Eu quero que quem entregue os remédios, quem administre tenha qualificação na área da saúde. Eu quero falar um pouquinho sobre a cesta básica do interior, que estão sendo entregues, né? Lembrar quem nos assiste que nessa casa eu pedi para o Poder Executivo que acionasse a situação de emergência no município de Santo Augusto o mais rápido possível, porque as percas da estiagem eram visíveis e qualquer um podia ver que estava se encaminhando mais uma estiagem. Logo após, nos reunimos. Eu não vou deixar ninguém de fora aqui para depois não ter as reclamações pelas redes sociais. Mas a CDCOM, que tem o Paulo como secretário, lembrando que eu digo e peço que Santo Augusto, que tem uma economia com mais de 50% vindo da agricultura, temos no mínimo que ter uma Secretaria da Agricultura. Também esteve presente a Imater, o Conselho de Agropecuário e a Defesa Civil com o Antônio e o sindicato. E nessa reunião nós falamos sobre a estiagem e tudo mais, foi acionada a Defesa Civil fez o projeto e através desse projeto o governo federal atendeu com quase meio milhão que foram feitas a compra da cesta básica que estão sendo distribuídas. Então, para dar publicidade, para as pessoas saberem de onde que está vindo essa cesta. Né? E é uma ajuda que vem para a agricultura familiar e para esclarecer. Também a reclamação, só que aí vem para a área da cidade, sobre a cesta básica para as famílias que estão precisando. Tá? Eu fiz um pedido de informação, conversei com a secretária Márcia, eu vi umas famílias que foram atendidas, mas vamos estar mais atentos, com mais diálogo sobre a cesta básica para as famílias que necessitam. Porque existem famílias no nosso município que precisam de cesta básica, porque a gente vê por aí nos grupos do WhatsApp que estão pedindo alimento. Hoje de manhã nós estávamos reunidos com as comissões, eu faço parte da Comissão de Constituição de Finanças e Orçamento, o projeto número 35, que é sobre os terrenos para habitação, que está na Comissão de Constituição e Justiça, e agora foi baixado para as outras comissões. Esteve aqui o senhor Friso e o Aquiles falando sobre o projeto. Qual projeto nós temos pressa para aprovação, pelo motivo que no dia 30 de maio tem a inscrição para o projeto Minha Casa Minha Vida. Projeto do Governo Federal, que já em Santo Augusto, muitas casas, muitas moradias foram feitas através desse projeto. Esse projeto está voltando. E aí a gente precisa que aqui em Santo Augusto nós estejamos organizados com esse projeto, com os terrenos, para ser beneficiado. Lembrando que Santo Augusto já estava encaminhado para receber 10 casas do governo federal, mas aí houve o golpe contra a presidenta Dilma, e daí foi cortado pelo governo Temer esse projeto. Então, Santo Augusto terá prioridade, porque nós já estava na fila para receber esse projeto Minha Casa Minha Vida. Falando em governo federal, políticas públicas que nós estamos sentindo no nosso dia a dia. E essas políticas públicas são a redução dos preços do combustível, gasolina e diesel, gás de cozinha, que a gente está vendo que está diminuindo o preço, o piso da enfermagem, o piso para os professores. Então, certamente meu colega vai falar sobre a questão da Minha Casa e Minha Vida, mas o governo está demonstrando o que está fazendo. E a gente já está sentindo na hora de comprar o gás de cozinha e abastecer o nosso carro. Também, meu tempo está se esgotando, quero falar sobre duas secretarias. Teria que falar mais, mas o meu tempo está esgotando. Quero começar falando sobre a secretaria da CDCOM. Volto a dizer, uma secretaria muito importante para o nosso município. Falta gente para trabalhar. Eu quero dar os parabéns para o secretário e para o Marcos, coordenador, que estão botando a mão na massa, mas precisa de mais gente para trabalhar, porque a demanda é grande no nosso interior. Precisa de mais gente e precisa de mais máquinas. Por ser CDCOM, algumas vezes, em alguns momentos, essas máquinas e esses trabalhadores que deveriam estar na propriedade rural, numa família que produz alimento, um pequeno agricultor, ela está na cidade fazendo um serviço que é da cidade. Por isso que eu volto a dizer da importância da Secretaria de Agricultura ser criada no município de Santo Augusto, desvinculada da CDCOM, de outras secretarias. Quero agradecer a todos os companheiros que participaram do nosso evento no último sábado, lá no Salão do Nito, uma grande reunião, uma atividade política do Partido dos Trabalhadores aqui de Santo Augusto, que contamos com a presença do nosso deputado Elvino Bongás. Agradecer a todos que participaram e um grande abraço a todos e até a próxima.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação, senhor presidente da casa, colegas vereadores, vereadora, a comunidade se faz presente, os ouvintes da Rádio Ciranda e do Facebook. É com satisfação que hoje retornamos à nossa casa, depois de uma sessão solene na última segunda-feira, como já citado pelo vereador Joel, onde homenageamos um grande político da nossa cidade, deputado Jerônimo, que muito trouxe para Santo Augusto e que deixará saudade, mas torcemos para que logo retorne ao palco político e continue trazendo alegria por onde passou. Então, hoje de manhã, participamos das comissões, também com meus colegas, vereador Max, vereador Omar, discutindo os projetos da Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Projeto hoje baixado para a nossa comissão também, projeto de grande importância. Todos os projetos têm uma grande importância dentro desta Casa Legislativa para o município, mas onde tem um que é o projeto 35, que é onde a gente vê a realização de um sonho de pessoas carentes que hoje poderão adquirir uma casa própria. É um projeto onde o município doa os terrenos às pessoas e posteriormente a Caixa dará, juntamente com o governo federal, parte dos recursos. Também com recursos próprios do cofre da prefeitura. Então a prefeitura vai entrar com a infraestrutura e os terrenos e posteriormente a construção das casas. Tivemos na última terça-feira a visita dos alunos da escola Antônio João, também tivemos as outras escolas municipais, e da escola Antônio João, professores, os alunos citaram a importância daquele ginásio, aos vereadores que estavam aqui presentes, do ginásio da escola. Eu até acabei esquecendo hoje de fazer um pedido de providência, que seja levado, até a Camila fez, só não foi protocolado, porque passou da hora. Sobre o fechamento daquele ginásio, já existe a estrutura pronta, cobertura, então seria só a parte de alvenaria para fechar ele. Quando chove, molha o pavilhão e as crianças não podem fazer educação física, e até mesmo quando existe uma programação da escola, é pedido emprestado o salão da comunidade. Então, vou repassar esse pedido à secretaria competente para que sejam estudadas as possibilidades de trazer essa melhoria àquela escola do interior. Hoje sabemos que tem a escola São Valentim e a escola Antônio João, as únicas duas do interior. E foi destacado pela professora Jomari, supervisora, que hoje tem 112 alunos lá, é a maior escola do município. Não tem como não vir nessa tribuna e não destacar os trabalhos que vêm sendo realizados pela Secretaria de Obras, pela CDCOM, pelas diversas secretarias do município. Hoje uma administração, ela é feita, tocada praticamente como se por engrenagens. Uma vai trabalhando com a outra e vamos sendo feitos os trabalhos. Não tem como não destacar o trabalho da CDCOM junto com a Secretaria de Obras na Vila Radim, no Passo da Laje, melhorias em propriedades, mas a gente sabe a necessidade que existe para a Secretaria da CDCOM de mais máquinas, de mais operadores. Existe bastante pedidos, bastante protocolos. Quando é feito um pedido, chega 5, 6 a mais lá na secretaria. Então, por isso, a gente trabalha juntamente com os colegas em busca de emendas de deputados para aquisição de máquinas, para que aconteça o desenvolvimento no município. Posteriormente, a Secretaria da CDCOM estará se deslocando para o assentamento 19 de abril, onde destaco meus amigos Galina, o Thiago, o Tassiano, grandes produtores de leite, que ficam trabalhando no dia a dia, trazendo desenvolvimento às suas famílias e que merecem uma melhoria nas suas propriedades. Diante deles também, os moradores daquela propriedade, daquela localidade, que existem demandas, que procurem a secretaria para que sejam feitos os trabalhos. As obras, realizando os vários trabalhos da Bela Vista, São Valentim, aquela estrada grande, sabemos que tem o frigorífico Pinhal, a estrada de São Valentim, dá acesso à área indígena, onde os mesmos, volta e meia, estão gastando nosso município, praticamente o município que mais gasta é Santo Augusto, não vão para seus municípios, São Valério, trazem o seu dinheiro para gastar no comércio local. Então, nada mais justo que aquela estrada receber melhorias para dar condições de acesso aos moradores. Na cidade, várias ruas sendo asfaltadas, a rua José Gutikowski será a próxima, já é um pedido de vários vereadores desta casa, onde dá acesso a 3 escolas no bairro São João, a escola Vagalume, a escola da PAI e a escola militar. Então a gente sabe que existem vários problemas naquela rua, que já foi feito pedido de providência, mas posteriormente será resolvido. Também já foi feito pedido, estou reforçando nesta casa, na rua Machado de Assis, que liga até com a rua Inhacorá, que seja feito aquele trecho de asfalto que dá escoamento da safra para as empresas no município, também para alunos que utilizam tanto para as escolas municipais como para o IFAR. A gente vê a importância. A saída da 155 junto à rua Inhacorá também é um problema. Sabemos que ali é uma área do Dyer, mas é necessário um tapa-buracos naquele entroncamento ali para evitar possíveis acidentes. As cestas básicas estão sendo distribuídas no interior, como meus colegas citaram. Um projeto oriundo do governo federal devido à estiagem que vem há 2 a 3 anos já assolando os produtores, mas posso destacar aqui, vereador Max, um trabalho muito bem feito pelo Antônio Estival, um trabalho de destaque. O nosso município está sendo referência na região devido ao projeto que o Antoninho fez, pela quantidade de dinheiro que veio para o município, praticamente quase R$ 500 mil de reais, onde essa cesta básica vem a ajudar as famílias que sofreram com a estiagem, mas queremos deixar bem claro que isso não soluciona. Precisamos de políticas que ajudem o produtor, que beneficiem o produtor, que isso reflete aqui na cidade, nas prateleiras dos supermercados. Também acontece nessa semana o 4º Congresso Nacional de Educação de Santo Augusto, com palestrantes nacionais, trazendo conhecimento a professores, educadores do município, educadores de fora do município, da região, onde os mesmos se inscreveram e pagaram a sua inscrição. Então, isso, a gente quer destacar que o conhecimento nunca é demais. Tudo que tu aprender, tu fica para si, tu consegue repassar para o próximo. Então, a Secretaria de Educação, preocupada em trazer mais conhecimento aos educadores, trouxe esse palestrante, formará um congresso e que seja de bom proveito a todos que participarem. Senhor presidente, seriam essas minhas colocações esta noite. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maxiliano Bari para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereadora Gladys, demais colegas vereadores. Também a plateia que nos assiste hoje presencialmente. Seu Lúcio, sempre presente com seu filho aí, grande satisfação. Também os filhos do nosso colega vereador. Satisfação também ter aí o William aí, que veio de Porto Alegre fazer uma visita em Santo Augusto e veio nos prestigiar aí na Câmara junto com a Cassiana. Satisfação tê-lo conosco essa noite, assistindo presencialmente a esta sessão ordinária. Também um abraço para quem nos escuta e nos assiste de casa, através das ondas da Rádio Ciranda, também via Facebook. Começar minhas colocações dando os parabéns aí então para o Lissac, seus comandados aí, campeão da a esquina Fátima e campeão do jogo de boche aí na última sexta-feira. Parabéns aí também para quem ficou, para os comandados do André aí, o pessoal aí que ficou, André Tamioso, o pessoal que ficou em segundo lugar. Parabéns aí para esse pessoal aí que fez um brilhante campeonato, como foi destacado pelo colega Joel aí, também com uma boa premiação. Também parabéns ao Grêmio, campeão municipal 43. Aí também uma bela festa, com baitas jogos aí, decidindo esse certame. Como destacou meu colega Maurício, queria dar os parabéns também para o Antônio Estival pelo trabalho que vem realizando aí, em frente à Defesa Civil aí, na busca aí, para que tenha assim, o maior número possível de cestas aí, para que consiga fazer essa entrega também de forma bastante, vamos dizer assim, bastante séria, que ninguém saia prejudicado. Destaco esse trabalho, essa preocupação do servidor Antônio. E como disse o vereador Maurício, isso não é a solução para todos, a gente, para tudo, mas com certeza ajuda, né, vereador? Na última segunda-feira, então, tivemos a sessão solene em homenagem ao município, também em homenagem aí ao ex-deputado Jerônimo. Uma bela de uma sessão solene, onde tivemos um público numeroso, e diga-se de passagem que foi muito honroso para mim representar o PDT aí, com a permissão do vereador Horácio, aí prestando a homenagem ao município e ao ex-deputado, então, Jerônimo Guerra. Vou dando sequência aí, falando um pouco dos calçamentos, né? Na semana passada eu estive aí na Prefeitura Municipal, onde conversei bastante. Estive na secretaria aí do Aquiles, onde conversei com os outros servidores lá também. Tive o privilégio de ver o projeto aí da Rua Pedro Prats, que tanto já foi citado aqui, que está aguardando aí a liberação da Caixa, a liberação de uma emenda para que seja calçada. Eu me criei naquela rua, como todos já sabem, como bem já falei outras vezes, e é um projeto que me enche de orgulho, me enche os olhos de ver aquele projeto onde se sair como está no projeto, um calçamento com calçadas ao lado, com toda feito a drenagem fluvial. Vai dar outro parâmetro ao bairro Zeca Silva, vai dar muito mais dignidade para essas pessoas que moram neste local. Da mesma forma, para quem mora também ao lado da Cancha de Boche do Feio, aquela estrada que desce até embaixo lá, o Pirlo lá, o pessoal que está esperando o calçamento também está em fase aí para início de obras, e a gente torce para que seja concluída, que seja começada o quanto mais rápido possível, porque essas pessoas estão aí no barro, na poeira, e a gente sabe que o trabalho vem sendo feito seriamente, o trabalho vem sendo buscado, a gente vem buscando agregar sempre também com o legislativo, forcejando para dar o suporte necessário para que essas demandas, para que essas ruas sejam asfaltadas, sejam calçadas. Temos aí, gostaria de citar aí a Rua 15 de Novembro, a Marechal Cândido Rondon, né, senhor Horácio, que está em fase aí já de término, vamos dizer assim, está bem avançado. Os preparativos da Rua José Gutikowski. Então, esse trabalho... Só tem, quem tem a ganhar é a população de Santo Augusto. Como disse o deputado Jerônimo na sua fala, que destinou mais verba, mais emenda para o município para colocar em asfalto, para colocar em infraestrutura. Independente do lado político, quem ganha é a comunidade, quem ganha é as pessoas que estão lá no dia a dia transitando naquela rua. Não é nem a pessoa que mora na rua, é a pessoa que transita lá diariamente. Então, pessoas, por exemplo, essa rua, essas ruas citadas, Marechal Cândido Rondon, também a José Guticós, que são ruas que dão acesso à creche, dão acesso ao posto de saúde, à PAI. E não é de hoje que se pede asfalto, que se pede para que tenha um trabalho digno de uma infraestrutura nessas ruas. E com certeza a gente vai seguir trabalhando, vai seguir buscando e vai seguir forcejando para que essas ruas venham a acontecer. Também fui procurado bastante essa semana aí, os servidores querendo saber sobre o novo piso da enfermagem. A gente vem conversando diariamente com a prefeita Lilian, também com os demais. E o pessoal está esperando, aguardando a autorização da FAMURS, aguardando também aí a assessoria da DPM, aguardando o governo repasse todo o valor, que acreditamos sim que no momento que fizer todo esse repasse vai começar aí, então, a fluir, vai começar a ser pago aí o novo piso salarial, e com certeza a gente vai estar lutando também para que seja pago o retroativo. A gente vai estar nessa busca, vai estar nessa peleia, sempre buscando o melhor para os servidores. Da mesma forma, para os vigilantes que estão aí ansiosos, aguardando também aí sobre sua periculosidade, que foi lhes tirada, e com dignidade a gente está tentando buscar, tentando reaver a possibilidade de novamente esses servidores aí serem agraciados com algo que é seu, é direito. Também gostaria de falar aqui também do PL33, que vai a voto, para dizer que a Casa Legislativa está sempre buscando trabalhar, dando seguimento para que os funcionários aí tenham um suporte para desempenhar um ótimo trabalho. Assim como a CDCOM, destacada aí pelos colegas vereadores que me antecederam, o trabalho que vem sendo feito em Passo da Laje, Vila Radim. Parabéns ao Paulo, aí, o secretário Paulo, também ao coordenador Marcos, que vem aí fazendo um belíssimo trabalho aí da porteira para dentro, como se diz, e também na cidade aí, dando um suporte. Aí estão com pouca gente, mas fazem o que podem, se viram nos 30, digamos assim. Vereador Maico, eu não poderia passar em branco sem, não digo responder, mas tentar justificar o meu voto também para a comunidade que me assiste, para a comunidade que me escuta, porque jamais eu iria votar um projeto que fosse para desqualificar. Eu votei num projeto na semana passada para desburocratizar, para que o servidor que vai ocupar esse cargo na Secretaria de Saúde, esse cargo de coordenador, ele não vai ter menos estudo não sendo formado na área da saúde, porque ele vai fazer a parte administrativa. Então, eu acredito que não estou... vamos dizer assim, votando em um projeto no qual desqualifica. A minha intenção é desburocratizar. Também, enquanto o senhor falou ao tempo de consulta dos médicos, eu acho que cada profissional faz o seu trabalho da melhor forma possível e não cabe a mim, como vereador, querer ditar o tempo de uma consulta. Mas vamos seguir dando continuidade aí o que a gente tem para falar na noite de hoje, aí, terminando meu tempo, mas eu só para lhe dizer que o senhor veio na tribuna e falou, então eu achei necessário respondê-lo no sentido de que eu não votei para desqualificar, mas votei para desburocratizar, para que tenha mais andamento. Assim, da mesma forma que eu voto e faço campanha para que os secretários da próxima gestão, independente de quem for, tenham um salário mais digno, tenham um salário melhor, assim como os coordenadores, para que tenhamos secretários e coordenadores qualificados para tentar atender da melhor forma possível a demanda da comunidade, a demanda das pessoas que ali procuram, que ali tem o seu abrigo, digamos assim, na hora que mais precisa. Para encerrar, gostaria de dar os parabéns à minha irmã, hoje que está de aniversário lá em Florianópolis, provavelmente hoje não vai estar me assistindo, sempre me manda mensagem aí que nos assiste, um parabéns aí então para a Nara. Até, diga-se passagem, comadre aí do seu Horácio, esposa do Adriano. E também queria fazer um convite aí para assistirem aí o 8º episódio do Mais A, que vai ao ar amanhã, a partir das 7 horas, o qual eu vou me fazer presente aí num bate-papo e numa resenha, como se diz. Então seriam essas minhas colocações, meu muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Omar Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade santo-agostense. Boa noite a todos que estão nos prestigiando via Facebook da Câmara, via Facebook da Rádio Ciranda, também pela rádio, nos escutando pela Rádio Ciranda. Boa noite, colegas vereadores, presidente. Boa noite às pessoas que estão aqui nos presenteando com sua presença dentro do nosso recinto aqui, que a gente gosta muito. Novamente estamos aqui, Lúcio, Márcio. Parabéns pela atitude de vocês. Toda semana está aqui. Quem dera fosse toda a nossa comunidade, todo dia brigar por cadeira aqui. Saber o que vem acontecendo, saber tudo que rola dentro do nosso município, como está, como vai ser, como vai ficar, para cobrar melhor de nós que estamos aqui, que somos os fiscais do povo, vamos dizer assim, né? Que as pessoas nos trazem geralmente bastante problemas, bastante soluções, onde a gente estuda aqui para juntos tentar resolver para que Santo Augusto continue sendo cada vez melhor. Quero dizer que essa semana estivemos uma sessão solene, então já foi falado pelos colegas, uma homenagem ao nosso grande deputado Jerônimo Guergen, que largou então momentaneamente a vida pública, onde a gente fez uma homenagem muito merecida, mas muito merecida por tudo que ele fez pelo nosso município, por tudo que hoje a gente sabe que tem, tanto na área de infraestrutura como na área de máquinas, na área do hospital, e a gente nota a diferença do nosso hospital de hoje com o nosso hospital antigo, e queremos que cada vez isso fique melhor. Então não tinha como nós não fazer essa homenagem para esse grande deputado, que torcemos que volte para trazer, que mesmo não sendo deputado ainda vai nos presentear com mais 7 milhões de reais agora para esse ano, onde 2 milhões e meio serão pagos a dívida que ainda resta do Hospital Bom Pastor, para que não tenha mais essa dívida, sobrando então todos os meses, em vez de pagar a dívida, sobrará o 13º dos funcionários, ajudará então para frente agora, foi uma maneira que ele achou, juntamente com a luz, me fugiu a palavra, fotovoltaica que vai ser colocada lá, então diminuirá em muitos mil reais todo mês, e isso colaborará então com a demanda e com o que o hospital vai precisar todo mês. Como eu falei, o 13º ficará muito mais fácil pagar, não tendo essas outras coisas para pagar. Então, parabéns, deputado Jerônimo, que além desses 2.500.000, deixou mais 4.500.000, que vai ser usado na infraestrutura do nosso município. Falando em infraestrutura, estivemos essa semana também convidado lá no, na empresa, na indústria, vamos dizer assim, Puro Trato, onde ele já com bastante dias de antecedência nos convidou, queria todos os vereadores lá. Pena que naquele dia só estávamos lá o Tomate, a Gladys, eu e o Bugil. E pena também que não estava todo o pessoal da prefeitura convidado. Ele, pela segunda vez, ele disse que convida. O prefeito também não esteve presente, esteve o vice-prefeito. Mas eles tinham arrumado lá e organizado para todos os vereadores e para o Poder Executivo todo também estar lá. Mas então foi falado, onde eles mostraram a demanda que precisa, a nossa maior indústria, juntamente com as outras indústrias do município, que estão lá no barro, estão lá dentro das suas indústrias, uma limpeza impecável, mas quando aqueles caminhões que precisam adentrar todo momento lá entram, sujam, empresas que precisam da limpeza, porque lá tem muita, o índice de qualidade deles é muito alto, então eles precisam dessa infraestrutura e estão nos pedindo, como maior indústria do nosso município, nós temos que olhar para esse lado e fazer o que essas indústrias estão pedindo. Também quero falar um pouco que estive hoje dando uma vistoriada aí nos bairros. Passei de novo lá na rua Silvino Lorenzon para ver os lixos, continuam lá. Também estive ali na rua Inhacorá, E ali me chamou a atenção que, às vezes, quando eu até falei outras vezes aqui, fui cobrado por chamar o povo que faz essa sujeira de relaxado. Mas estávamos ali na rua Inhacorá, essa semana passamos ali, do lado do negócio da RGE que tem ali, daquela infraestrutura da RGE, cheio de lixo do lado, sendo que no outro lado da rua, a menos de 5 metros, um container. Tem um container ali. E ali do lado, cheio de baciazinha dessas de merenda, de coisa, tudo jogado ali, cheio de água, com problema da dengue que estamos, sendo que tinha menos de 5 metros um container. Então, pessoal, o que vamos dizer de quem joga ali no lixo uma coisa que, atravessando a rua, de repente passou pelo lado do container, né? Eu nem sei mais se eu falo, mas é triste ver na avenida, às vezes a gente vê também gurizada aí que deixa os lixos jogados no chão. Isso é triste de ver, muito triste. Aí a gente vê que temos, falando em barro, temos um problema crônico que na outra administração até foi feito ali aquele asfalto, que não seria mais feito calçamento, já era uma coisa aprovada que seria só asfalto. E foi feito a Rua Senhor dos Passos. E a próxima seria Rua Juliano Vitale Burim e Rua Abílio Sequinato, lá no bairro São João. E fico triste de ver, passei lá de novo, uma rua que até o vereador esse dia ficou brabo aqui, que eu falei lá da rua do bairro São João, mas não falei de ninguém. Também falou que não tinha ligação essas ruas lá embaixo, no bairro dele, mas não conhecia, né? Mas tem ligação, passamos de novo lá. Está muito esburacada, muito mesmo. Essa rua que já era para ter sido asfaltada no outro governo, não deu tempo. Assim como ficou também lá na rua Quintino Pereira para ser feito o asfalto, ficou colocado a pedra, depois foi feito o calçamento, mas foi feito, que bom. Aqui na rua João Santos, aqui no bairro Santa Rita, uma demanda muito cobrada, cobrei bastante também. A rua João Santos foi calçada agora ali, que bom aquelas pessoas saírem do barro. Parabéns para essas atitudes. Eu preferiria asfalto, mas tudo bem que foi feito o calçamento, então, nessas ruas. E o pessoal, sair do barro não dá para dizer que saiu. Pelo menos consegue chegar até a sua casa, porque o calçamento continua levando o barro para dentro da sua casa. Mas do jeito que está a rua Juliano Vitale Burim, Abílio Sequinato, lá, abandonada, e quando foram lá, deram uma mexida, e o pessoal pediu que, se é para ir fazer o que foi feito na outra vez, que deixe como está, porque disse que ficou pior, então temos que ir lá e fazer bem feito um trabalho para aquelas pessoas que estão lá. A gente quase não consegue subir de carro naquelas ruas. E me chama a atenção que no próprio bairro São João, onde o vereador esse dia me xingou, que eu falei do pessoal do bairro São João, onde ele não conhece essas ruas lá, pelo jeito que não sabia da ligação asfáltica, ele que mora lá, não sei se já brigou ou não brigou, tantos anos, 30 e poucos anos aqui dentro dessa Câmara, eles continuam lá no bairro, desde que foi criado aquelas casas, continuam no bairro. Mas sem ter sido colocada no cronograma, porque até agora até estava conferindo novamente o cronograma das ruas que teriam tapa-buraco, que seriam asfaltadas, não consta a rua Marechal Cândido Rondon, que é a rua em frente ao Salão do Horácio. Essa rua está sendo asfaltada, ela já era calçada. Então, eu acho, vereador, em vez do senhor me criticar, o senhor tinha que ir lá no seu bairro e dizer assim, ó, antes de asfaltar a minha, que já era calçada, nós temos duas ruas ali, ó, Juliano Vitale Burim e Abílio Sequinato. Essas pessoas que já passaram até por um furacão lá, que uma vez estelhou aquelas casas, continuam lá no barro. E quem está brigando por eles? Eu não sou daquele bairro, estou sempre brigando, as pessoas estão sempre me pedindo para ir lá. Mas daí uma rua que não estava no cronograma, simplesmente agora foi asfaltada. E aí, como é que fica? Então, não estava ali para ser asfaltada, mas de repente foi. E tem outras ruas que estavam no cronograma que estão esperando. Eu não sei como é que essas coisas estão acontecendo. Quero que asfalte? Quero que asfalte toda a cidade. Não estou criticando de fazer aquela. Assim como aquela rua liga também bastante casas lá do loteamento de baixo, tem que levar até o fim o asfalto lá. Não só até ali na rua José Gutikowski, que agora também vai sair, que muito nós pedimos. Mas eu acho que não podemos esquecer das pessoas que estão lá no barro primeiro. Lá no barro do bairro São João. Vamos dar uma arrumada, vamos fazer um serviço gabarito lá, antes mesmo de criar os novos loteamentos que aprovamos aqui, vamos aprovar das novas casas que sairão lá para baixo, mas vamos dar uma infraestrutura para esse povo que já está lá há muito tempo sofrendo e não consegue nem tirar seus carros de dentro de casa. O tapa-buraco também tem que ser estendido. Já pedi ao bairro de Túlio Vargas, Rua Francisco Esperoto Sobrinho, Machado de Assis, Ego Koenig, o bairro Glória, Rua Republicano merece. Não tem mais condições de andar. Tem que fazer um tapa-buraco ali também. Vamos pedir as faixas de segurança, precisamos dar uma pintada, foi pintada algumas aqui no centro, mas tem algumas de bairro aí que precisamos pintar. Hoje mesmo presenciei lá um atropelamento em frente ao Saluque ali, uma senhora passando a rua, não se enxerga mais a faixa, faz dias que estamos pedindo para aquela faixa ser pintada, e hoje até presenciei lá quando um carro bateu, graças a Deus não foi nada, a senhora só caiu, ajuntou, foi de pouca coisa, mas justamente porque a pessoa não viu a faixa de segurança. Então vamos pedir que essas pinturas venham logo, antes que aconteçam algum problema, nas faixas de segurança e nos quebra-molas, que sejam pintados com muita rapidez aí. Muito obrigado, presidente. Ficou algumas pautas para a semana que vem. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereador. Convido o vereador César Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Tá com a palavra, vereador.
Meus cumprimentos, seu Ederson José Fusilini, ilustríssimo presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, a vereadora, as pessoas que nos acompanham dos seus lares, plateia aqui presente, mais uma vez meu filho primogênito, Sênio, prestigiando essa sessão, seu Lúcio, seu filho, a sobrinha do colega vereador Max. É uma honra recebê-los aqui nessa casa. É uma pena que o Piu Piu não veio hoje, mas por um motivo que o tio dele, Caio Schosser, está de aniversário, mando meus parabéns a ele já de antemão. Hoje, 22 de maio de 2023, é o dia de Santa Rita de Cássia. Um abraço especial a todos os moradores do bairro Santa Rita. E por ironia do destino, vou ter que falar um pouquinho de Santa Rita, de Nova Santa Rita. Pelo que eu estou vendo, nós temos uma linha direta toda semana da nossa carreta prancha. Santo Augusto para Caterpillar lá em Nova Santa Rita. Eu não sei, eu acho que é alusivo ao dia de Santa Rita. Porque não param de puxar trator reto para trola. Já gastaram só esse ano R$ 634.592,99 em arrumação de maquinário. Só na Caterpillar. Tem uma reta escavadeira que foi para lá e voltou, trabalhou 3 dias e voltou de novo hoje engarupada na pranchita. A soma da reforma de duas... Reforma não, conserto de duas retas escavadeiras, R$500.000. O famoso rolo, 2010, R$ 283.000. Qual é a lógica de fazer esse investimento? Estou cansado de falar nisso aí, porém buscaram o rolo lá e pagaram. Trabalhou 5 dias, estragou. Levaram de volta, trouxeram para cá, trabalhou 2 dias... Onde ele está dormindo hoje, pernoitando? Nova Santa Rita, engarupado na prancha. Mas isso é um desastre. É um desastre de gestão pública. Estão brincando com o erário do contribuinte? Onde é que querem chegar, minha Nossa Senhora? Aquela carreta é viagem 2 vezes por semana a Nova Santa Rita, com diárias, com combustível e gastos. Enormes nos consertos e nunca temos o maquinário para trabalhar. Aí entra projeto aqui para contratação de gente, que não tem gente, mas temos 3 caminhões, não temos patrola, não temos rolo, não temos reto escavadeira, não temos caminhão de recolhimento de container, de entulho, e parece que o caminhão de bombeiro está aqui. Vamos ver se vai funcionar, se vão lembrar de encher d'água. Assisti na RBS, convite para investir em Santo Augusto. Só para frisar, investimento, R$ 15.911 pagos à RBS TV Santa Rosa para publicidade do município de Santo Augusto, convidando a quem quiser conhecer e investir aqui, que se faça presente. Mas o que me entristece, gente... Nós temos uma empresa que fatura 15 milhões 15 milhões mês instalada lá no nosso bairro industrial. Mandou um convite para a prefeita municipal há um mês atrás para conhecer a fábrica nos eventos dos 25 anos da Puro Trato. Simplesmente não foi, não disse por que não foi. Mas pelo menos o vice-prefeito foi lá e conheceu a fábrica. Mas a prefeita só foi na fábrica para pedir voto. A única visita que fez em 2 anos e meio de mandato. Uma empresa de tamanho, porte do mais alto quilate que qualquer município adoraria ter. E ela não dá o desfrute de ir lá conhecer. Conhecer a fábrica. Ver o que fatura, o que emprega, 180 pessoas, 15 milhões por mês de faturamento. Gente, será que precisamos colocar uma propaganda na RBS se temos um naipe de empresa dessas e a prefeita não se dá o luxo de ir lá conhecer? Nós fomos, eu fui pela segunda vez, meus colegas também foram, alguns não puderam. Irei de novo, se precisar, quantas vezes precisar, que é uma honra conhecer, olhar por dentro aquilo ali, aquela maravilha. Então, prefeita, que vá visitar e vai conhecer. O IPTU, escutei no programa da prefeitura, dizendo que quem estava atrasado não poderia mais pagar. Mas com certeza que vai estar todo mundo atrasado, pois entregaram os carnês dia 8 e dia 10 de maio já vencia. Não deixaram ninguém se organizar, e até eu não entendo, eu acho que as pessoas têm que receber 30 dias antes quem é assalariado para poder cumprir as suas obrigações. Já começaram, entraram, como eu estou apanhando, atrasando o IPTU. Tivemos uma sessão solene em homenagem ao meu ilustríssimo compadre, deputado Jerônimo Guergue. Parabéns a todos meus colegas pelos seus pronunciamentos naquela noite, quem teve a oportunidade de se manifestar. Estão todos de parabéns. Mas as palavras foram especiais do homenageado da noite naquela casa. Ali, se uma borboleta, seu Horácio, batesse asa, todos escutariam, porque era um silêncio total para admirar. Um homem do mais alto quilate político, um homem das mãos limpas, com 20 anos de mandato, falando. Aquilo foi de arrepiar. Parabéns, seu presidente, pela homenagem, por ter criado a sessão solene. Foi de muita valia. E parabéns aos colegas pelos seus pronunciamentos ali. Ali naquela noite maravilhosa. Aquela noite maravilhosa, recebi uma indicação da excelentíssima prefeita municipal que eu tomasse maracujina para me acalmar. Eu acho que tem secretários ou secretária da prefeita municipal que também tem que tomar maracujina. Eu fazia tempo que eu não tinha sido tão ofendido por telefone por uma detentora de um cargo de secretária no Executivo Municipal de Santo Augusto. Porque eu estava lutando e continuo lutando e vou brigar até os últimos dias para manter o posto de saúde lá no bairro Santo Antônio. Eu não vou aceitar, não vou admitir que tragam ele ali para a Avenida Central, onde podemos colocar lá dentro do CIEP, de graça, sem aluguel, sem luz, sem água, e querem pagar R$5.000 de aluguel e trazer um posto de saúde aqui, na cabeceira da Avenida Central. Como que as pessoas vão sair do bairro para virem ali? Foi a única argumentação que fiz aqui nessa tribuna e na visita que eu fiz lá no CIEP, junto com dois colegas, vereadora Gladys, vereador Omar, pleiteando que ficasse lá o posto, dentro do bairro ao qual foi criado. Nós precisamos do posto dentro do bairro, não fora do bairro. E o que que foi feito? Fui ofendido, muito ofendido, pela senhorita secretária. Mas essa pessoa aqui, eu sou acostumado a absorver impactos, porque quando você bota o nome à disposição para a vida pública, Você tem que entender que você vai ouvir críticas, vai ouvir reclamações. E eu, de boa, sou tranquilo para absorver isso. Não estou me queixando. O que eu estou me queixando, que de presente, do dia 12, dia dos enfermeiros, e dia 20, dia dos técnicos em enfermagem, eu deixo aqui meus parabéns a essas figuras ilustres, importantíssimas no nosso município. E o que, que eles receberam até onde eu sei, da excelentíssima secretária de saúde, que emparedou as mesmas em frente às professoras lá do CIEP, emparedou e apertou elas para dizer qual é que disse para o vereador Bugio que queria o oposto lá dentro do bairro. É esse o presente que deu para as funcionárias. Elas não têm a oportunidade de se defender e eu estou aqui para defender elas. Não é por aqui e não é assim que a humanidade caminha. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte, vice-presidente da mesa, para subir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Ederson Fossiline para que se manifeste para o tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite a todos meus colegas, vereadores, colega vereadora. Boa noite quem nos acompanha aqui na Casa Legislativa, todos que nos acompanham dos seus lares pelo rádio, pelo Facebook e aos servidores da casa. Começando a semana, então, com o meu pedidos de providência, que fiz para colocar uma parada de ônibus escolar aí na Avenida Central, nas proximidades do posto Novo Horizonte, onde esses tempinhos atrás até tinha, hoje não tem mais. Tem pais e mães de alunos ali nos pedindo, a gente encaminhou essa demanda. Até essa foi uma das demandas aí que muitas vezes a gente até nos campos de futebol, onde se encontra que a população nos pede, a gente sempre está reivindicando. Então, estamos sempre à disposição da comunidade, não importa onde. Relacionada à estrada, que já foi citada aqui pelos meus colegas de Bela Vista, São Valentim, foi tão cobrada por mim mesmo durante muito tempo aqui. Foi feito cascalho, a gente agradece por isso. É uma importante estrada do nosso município, que dá acesso, como o vereador Maurício até falou também, à área indígena e pessoal, tudo que gasta bastante aqui no nosso comércio local. Pessoal ali do frigorífico Pinhal, emprega diversas famílias ali também, entre todos os outros, o próprio Flávio Polo lá, que tem leitaria, ali o Pedrinho Rotilli também tem, então é muito importante essa estrada, entre os demais, todos ali os moradores e, com as suas produções que transportam por essa importante estrada. Só que ainda tem um pedido agora que foi nos feito, aproveitar a umidade, a hora que der uma chuva para rolar essa estrada, tem muita pedra solta, mas que com certeza ela vai ficar excelente quando for feito isso. Também recebi do pessoal da Sidecom ali, nos passando a questão dos trabalhos que a gente tinha pedido, que estão finalizando a Vila Radim, e tem alguns outros serviços para resolver durante a semana agora, e no final de semana, próxima semana, estão se deslocando então lá para o assentamento 19 de abril. É uma situação assim, onde todos que tenham necessidade de algum serviço já podem procurar o Marcão, o Paulo aí, ou até nós mesmos, se for o caso, podem nos ligar ou pedir assim, que a gente já vai também fazer esse pedido desse serviço para vocês, para que sejam atendidos agora quando a secretaria por lá estiver. Fomos, inclusive, marcado no Facebook na semana passada com relação à lixeira lá na comunidade de Santo Antônio, nas proximidades da quadra. A gente fez encaminhamento também desse pedido, que já foi atendido. O pessoal também depois colocou que foi atendido ali. Então, são melhorias que vêm para contribuir. A gente já fez pedidos aqui também para que seja revitalizada, inclusive, a pracinha lá na comunidade de Santo Antônio, assim como tem em outras comunidades do interior aí também. Mas que bom que, nesse sentido que foi pedido lá, já aconteceu. Dando sequência aqui, então, também já foi falado, como a gente vai ficando por último, acaba que os assuntos todos já foram, de uma certa maneira, tratados aqui. A visita do Colégio Antônio João, quinto ano, lá com a professora Márcia e a João Mari, coordenadora, com os seus alunos. Então, a gente é muito grato por isso. A gente está sempre à disposição dos colégios em si, dessas turmas. A gente vê a felicidade daquelas crianças que vêm aqui visitar, e a importância que é esses momentos para eles, a gente sabe, já foi, todo mundo já foi pequeno um dia aí, criança, e sabe que isso marca para o resto das suas vidas. Então, estão de parabéns às diretorias desses colégios que vêm trazendo essas crianças para conhecer aqui, conhecer a prefeitura, como diversos outros setores do nosso município. Até aproveitando a oportunidade, foi, o Maurício falou aqui hoje, que eles nos pediram aqui para melhorar o ginásio lá, né, para fechar o ginásio. Eu também já tinha feito pedidos no sentido de dar uma segurança a mais com relação aos muros, nos fundos lá e telas nas laterais também. Então são melhorias que a gente espera que venham para esses colégios aí também. Com relação à sessão solene, então, homenagem aos 64 anos do município, ao ex-deputado Jerônimo Gerg. Sou muito grato a todos os colegas aqui que usaram o tempo lá para se manifestar, a toda a nossa população, nossa comunidade que se fez presente, está aqui o seu Lúcio, o Márcio, estavam lá presentes aquele dia também, né? A imprensa em si, que transmitiu isso para os lares aí de quem não pôde comparecer presencialmente. A gente é muito grato a ele por tudo que fez por Santo Augusto. Agradeço os servidores da nossa casa aqui, está aqui a Camila, está aqui os demais que nos ajudaram lá para montar o cenário, né, no dia, principalmente a Sicredi também, que nos cedeu esse espaço. Mas que, com certeza, a história do município de Santo Augusto com o Jerônimo Gergen, ex-deputado Jerônimo Gergen, elas têm muita afinidade, andaram juntas por muitos anos, né? A gente é feliz por tudo que ele fez, o pessoal do hospital ali, na pessoa do seu Davi Seolim, também usou a palavra pelas outras instituições, todos que foram ajudados, e falou muito bem com relação a tudo que o Jerônimo fez por nós aqui. E tem agora, como o Mano até falou antes, ainda para finalizar, mesmo depois de sair, ainda deixou esses 7 milhões aí para o município de Santo Augusto, né? Mais 2 milhões e meio para o Hospital Bom Pastor e 4,5 que serão investidos em obras de infraestrutura no nosso município, onde a gente até tem vontade aqui que a Câmara em si consiga também somar um pouco mais alguns valores para contribuir. Acho que é uma luta de todos nós os vereadores nesse sentido. Agradeço também o meu Partido Progressista, que lá esteve presente, na pessoa do seu Ivo de Oliveira, todos os demais componentes, e esses representantes, então, de todas as outras instituições que por lá estiveram. E uma importante fala que o Jerônimo deixa no final, acho até, e que já é uma coisa que há tempos eu venho falando também aqui, mas que tomara Deus que evolua até, no sentido, que eu acho que todos nós devemos cada vez mais trabalhar juntos por Santo Augusto. Santo Augusto merece. Nesse aniversário, nada melhor que isso, porque independente das opiniões de cada um de 5 partidos representados aqui dentro, como já teve até outras, acho que todo mundo quer o bem de Santo Augusto, com suas ideias, suas atitudes. Acho que nada melhor do que para frente e até se discutir a questão do consenso, se é que na verdade a gente quer mesmo que o município evolua, cresça e melhore a cada dia mais para os nossos habitantes aqui, nossas famílias, nossos filhos e assim por diante. Eu sou defensor dessa ideia e vou batalhar sempre por isso. Fizemos então essa importante visita na empresa Purotrato, conhecendo a empresa Purotrato, eu também já, terceira vez inclusive que faço isso, a gente conhece, sabe muito bem da importância dessa empresa no contexto municipal. Eu acompanho desde lá da época do seu Alvorindo, que foi um visionário, como o seu João mesmo falou lá durante a explanação dele, que o seu Alvorindo acreditou na empresa num momento difícil, onde tinha um desnível muito grande daquela empresa, foi uma quantidade tremenda de cargas de terras lá para deixar como está. E em tantas outras coisas que o Poder Executivo na época colaborou para hoje ser o sucesso que é, dando tanta renda e emprego aí para as famílias do nosso município. Então a gente tem que apostar sim nas nossas empresas locais e mesmo assim tentar com que venham outras para cá. Mas tem tantas empresas no nosso município, acho que até é válido nós, como Poder Legislativo e até o Poder Executivo juntos, fazermos visitas em todas as nossas empresas. Tem Macol, agora há pouco falei do Joaninha, Frigorífico Pinhal, tantas outras aí que contribuem para esse desenvolvimento do município. Acho que a gente pode sim fazer essas visitas e ver com o que a gente consegue ajudar para que melhore cada vez mais. Parabenizo também as finalistas aí da Bocha, campeão, vice-campeão, afinal de contas, todos os que participaram, consegui só bem na fase inicial, esse ano, no campeonato de bosta, e agora, para o final, resolvi de não ir, até para não ficar aquela impressão que o cara acabou indo só no dia da entrega das premiações, aí acabei não me fazendo presente, até porque eu tinha um outro jogo naquele dia também, mas parabenizo todos e tenho certeza que a gente está sempre junto quando precisarem de alguma coisa. Teve também a final do Campeonato 43, onde o Grêmio Santo Agostense sagrou campeão, Botafogo segundo, Inter terceiro e o América em quarto. Teve mais o União Tamoio aí participando e agora até não me fugiu se tinha um outro, mas acho que era isso. Parabenizamos a todos, que bom que tem, que o município continue investindo nessa área, né, nessa área desportiva que traz muito favorecimento à nossa comunidade. E parabenizar, para finalizar, aqui a comunidade São Cristóvão de Ponte Seca, onde eu estive presente, agradeço o convite, seu Gilmar, dona Lenice Paraginski, seu Tontini, a Denise, foi minha ex-colega em São Valentim, todos lá presentes, trabalhando por essa importante comunidade na nossa cidade. Tenho certeza que a gente vai estar sempre junto, tanto na comunidade de vocês, como todas as outras que a gente é chamado. É um orgulho muito grande poder contribuir e comparecer nesses locais aí que a gente é convidado aí. No mais, um abraço a todos. Até eu tinha que falar dos monitor cardíaco e bomba de infusão aí no Hospital Bom Pastor. Falo na próxima semana. Um abraço a todos e uma boa semana.
Convido o presidente Ederson Fossilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa, a todos os presentes, a quem nos acompanha de sua residência aí pelo Facebook, pela Rádio Ciranda, e dar um salve aí para as mulheres que estão mandando também um oi, que todas as noites estão nos acompanhando ali. Sintam-se abraçados. Aos meus pais, que todas as segundas-feiras estão me acompanhando lá do interior de Coronel Bicaco, mesmo sendo de outra cidade, um abração. Então, falando da semana intensa que tivemos, de visitas, começamos com as programações também do nosso município. Na sexta-feira da semana retrasada, acho que foi no dia 12, tivemos na Secretaria da Cultura, no Centro de Cultura, não posso deixar de parabenizar um grandioso evento que também marcou as comemorações do nosso município, né, do aniversário, a sessão solene no Centro Municipal de Cultura Benedito de Castro, o qual está muito bonito, e marcou a posse da nova diretoria da Academia de Letras do Noroeste, Além Rio. Foi um evento magnífico, onde parabenizo o professor Dr. Renato Pereira, que é o presidente, e também tomou posse a vice-presidente Tanise Tomasi, como vice-presidente. A professora e coordenadora de cultura Doroteia, por ser homenageada e organizadora do evento, e também junto foi homenageado o professor Odilon, o qual nos encantou com uma fala verdadeira e única que mexeu com cada um sobre a importância do reconhecimento em vida a todos que, de alguma forma, contribuem para o crescimento do nosso município, deixando o seu legado. Tenho certeza que quem ouviu a sua fala, todos se emocionaram. Tenho o senhor Lúcio, que estava lá também, e também tenho certeza que se sente homenageado. Enfim, a todos os homenageados da noite, porque com certeza foi um grande evento. E dando início, na segunda-feira, começamos então a semana com a sessão solene em homenagem à nossa querida Santo Augusto, onde juntamente nós, vereadores, fizemos a homenagem ao ex-deputado Jerônimo, a qual não posso deixar de citar novamente, pois sabemos da importância e de tudo o que ele contribuiu para o crescimento do nosso município, seja com emendas parlamentares e projetos visando o crescimento de toda uma região e de todo o nosso Brasil. Aonde suas emendas, muitas vezes trazidas, deixando ainda esses 2 milhões para o hospital, 2 milhões e meio, mais 4 milhões para a infraestrutura do município, que deixou para ser usado agora. E ainda tem pessoas que dizem, novamente para o hospital. E eu tenho o maior prazer em dizer que é uma das bandeiras a qual a gente defende, que é a saúde, onde nossas emendas impositivas do primeiro ano destinamos mais de 200 mil. E agora, esse ano, ainda já foi doado mais de 300 mil das nossas emendas impositivas aqui do Legislativo para ampliação e compra de equipamentos do Hospital Bom Pastor. E seguiremos, com certeza, contribuindo nessa área da saúde. Na terça-feira, recebemos visita da Escola Antônio João, com a professora Márcia e a coordenadora daquela escola, Jomari. As crianças felizes aqui, olhando tudo que os vereadores fazem. Muitos vereadores presentes, respondendo às perguntas que eles fazem. Então, tenho certeza que esse trabalho está sendo um trabalho excelente. Parabenizar as professoras, assim como já veio do Antônio Liberato, já veio do grupo, e que o Legislativo estará sempre de portas abertas para as escolas que quiserem visitar e entender um pouquinho mais como que funciona aqui o trabalho dos vereadores. Durante a semana também, então, tivemos a visita na indústria de rações Puro Trato, com uma série de programações que eles têm nos 25 anos de Puro Trato. Essa empresa, a qual tenho a honra de dizer e o prazer que fiz parte e faço parte dessa história, pois até hoje tenho meu esposo que trabalha lá. Na visita, onde visitamos, fui agraciada com um buquê de flores, o qual quero fazer o meu agradecimento. Esta empresa, quando logo que assumimos como vereadores, convidei os colegas vereadores e fomos fazer uma visita lá. Foi nos feita uma solicitação já há 2 anos atrás, para que a rua que passa em frente à Ângelo Santi fosse feita mão única só para a saída dos caminhões. Quem vai para o Distrito Industrial sabe o quanto caminhão trafega ali e o quanto melhoraria para as empresas, não só para Puro Trato, mas quem fica daquele lado direito ali. Podendo, sim, talvez melhorar aquela rua. E é onde eles tinham pedido para ser asfaltada também. Até hoje, nada aconteceu. E, novamente, talvez essa visita tenha sido com o propósito de fazer essa solicitação, onde o diretor da empresa nos fez essa solicitação. E nos fez também uma belíssima apresentação. E aonde tivemos lá, olhando os números, aonde ele investe mais... eles criam mais de 12 milhões de impostos federais por ano, e em torno de 2 milhões e meio de impostos estaduais em ICMS e IPVA. E ele nos disse que qual a empresa vai querer investir no Distrito Industrial se não tem nenhuma melhoria, que está feio lá. E realmente, nós, vereadores, temos que fazer e reivindicar. Falaram para nós, na época, quando nós, vereadores, que estivemos lá, estava eu, o vereador Bugio, o vereador Omar, vereador Max, se não me engano, onde ele fez a solicitação que fosse aquela rua só para a saída dos caminhões e entradas para dentro das empresas ali do distrito, que o Conselho de Trânsito não aprovou. Ele me questionou. Será que o Conselho foi olhar o que a empresa faz, como que é o trânsito, como que é a dificuldade dos caminhões saírem de lá? Então, que o Conselho, antes de dar um não para o Legislativo, que ele vá até a empresa, converse com os empresários que tem lá, não só por o trato, mas os demais. Mas que seja olhado e com carinho para o Distrito Industrial, para todas as empresas que ali estão instaladas. Quero também parabenizar aqui a nossa Secretaria da Educação por uma demanda atendida na área da segurança nas escolas, pela contratação da empresa de vigilância especializada para realizar a ronda em 8 escolas do nosso município. Este serviço estará acontecendo. Com certeza, foi uma solicitação feita por todos os cidadãos que está sendo atendida. Então, que bom, porque estavam sendo muito cobrados e agora esta demanda então, está sendo atendida pela nossa Secretaria de Educação. Também, nos meus últimos minutos que tenho ainda, dizer que hoje nós, da Comissão de Constituição e Justiça, analisamos 14 projetos que veio do Executivo, o qual foi lido na sessão passada e hoje alguns foram que passaram. A maioria, só um que ficou para um pedido de informação, porque o projeto não nos esclarecia muito bem. Outros projetos, como o da educação e da habitação, que aqui esta casa sabe da urgência, fizemos solicitação na hora para que os projetos não parassem. Então, para que a comunidade saiba que se há demora nas coisas acontecer, jamais vai ser porque o legislativo não está aprovando os projetos. Porque aqui faz esclarecimento e nós temos dando prioridade para que os projetos andem e que as coisas aconteçam no mais rápido possível. Seriam isso, essas minhas colocações de hoje. Muito obrigada e até a próxima sessão.
Obrigado, vereadora Gladys. Dando sequência, vamos, portanto, para a votação dos projetos. A ordem do dia. 29, 32, 33.
Quer ler, sim? Parou agora, mas segue o bairro.
Projeto de Lei número 29, de 15 de maio de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico de informática, farmacêutico, odontólogo, agente de combate a endemias. O projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça e está com parecer favorável. Pela Comissão de Finanças e Orçamento está com parecer favorável. E pela Comissão de Educação, Desporto e Saúde, com parecer favorável.
Portanto, o projeto número 29, de 15 de maio de 2023, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico de informática, farmacêutico, odontológico, agente de combate a endemias, está em discussão. Alguém interessado? Ninguém interessado em discutir o projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 32, de 15 de maio de 2023. Acrescenta parágrafo único no artigo 2º da Lei número 3.197, de 17 de agosto de 2022. Projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça e está com parecer favorável, pela Comissão de Finanças e Orçamento com parecer favorável e pela Comissão de Educação, Desporto e Saúde também com parecer favorável.
Portanto, projeto número 32, de 15 de maio de 2023, onde acrescento o parágrafo único no artigo 2º da Lei número 3.197, de 17 de agosto de 2022, está em discussão. Alguém interessado em discutir o projeto? Ninguém interessado em discutir o projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Dando sequência.
Projeto de Lei número 33, de 15 de maio de 2023. Cria gratificação de serviço para os servidores titulares do cargo de eletricista, formalmente designados para fazer o levantamento e inspecionar linhas e cabos de transmissão de energia para os fins da Lei Municipal nº 3.098, de 16 de agosto de 2021. Projeto com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento com parecer favorável e com parecer favorável da Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Portanto, o projeto número 33, de 15 de 5 de 2023, onde cria a gratificação de serviço para os servidores titulares do cargo de eletricista formalmente designados para fazer levantamento e inspecionar linhas e cabos de transmissão de energia para os fins da Lei Municipal número 3.098, de 16 de agosto de 2021, está em discussão. Alguém interessado em discutir o projeto? Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Não tem mais? Tudo certo, né, Maria? Passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém com interesse? Vereador Maico está com a palavra.
Senhor presidente, eu fiz algumas visitas e sobre essas visitas recebi algumas reclamações lá do lado do bairro Santa Fé, do posto de saúde e do Santo Antônio pela falta de remédio. Né? E nessas visitas também falaram sobre que as consultas médicas são rápidas. Né? Então na minha fala não fui eu que disse que estava dizendo quanto tempo tem que ser a consulta médica. O que eu disse na tribuna foi através dessas visitas que a gente faz nos bairros e que a comunidade relata para nós. Sobre a falta de exame médico, também sobre em contato com a comunidade, uma mãe que hoje falou que não conseguiu exame para seu filho. E deixo aberto, senhor, meus colegas vereadores receberam essas reclamações também, a nós se unir aí para cobrar do Poder Executivo essas melhorias na área da saúde. E essas melhorias, elas devem ser feitas meio logo, agora é um período de gripe, né, e parece que nem xarope tem nos postos médicos. Então, é isso aí, senhor presidente, que eu fiz na semana aí.
Obrigado. Mais alguém interessado? Vereador Max está com a palavra.
Presidente, só gostaria de relatar pelo fato de que durante meus 10 minutos acabei me passando e não disse que na última sexta-feira estive presente no primeiro seminário da enfermagem, onde teve, juntamente com outros alunos do curso técnico de enfermagem, alunos aí já formados há algum tempo, que teve uma roda de conversa, um bate-papo muito agradável com os novos alunos, com os novos colegas do curso técnico de enfermagem, onde vale destacar esse curso de enfermagem que há muito tempo forma profissionais na área, na escola CIEP, e a gente sempre ressalta para ter mais valorização esse curso aí, que em muitos outros municípios é pago e em Santo Augusto nós temos gratuitamente. Seriam essas minhas colocações, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Omar está com a palavra.
Presidente, até para contribuir então com o vereador Michael, essa semana que passou também me ligaram, pediram para mim me dirigir até ali no posto de saúde, onde eu estive ali, daí tinha duas senhoras ali que me relataram, até eu anotei, que elas estavam sem remédio para o coração, para dor e para pressão, e que elas pediam ali não tinha. Então, não quis na hora entrar lá dentro para falar, porque estava bem lotado, mas depois mandei uma mensagem para a secretária, onde a secretária me falou que pediu que para a farmacêutica, que de fato tinha essas faltas, pediu que formalizasse para ela e pediu que, se não tiver previsão do CISA, que ela vai fazer uma dispensa de licitação, mas que de fato está faltando muitos remédios lá. E então agora já está de conhecimento a secretária e esperamos que logo isso se normalize, né? Porque, como diz o vereador Michael, as pessoas precisam dos remédios, né?
Obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém? Peço que o vereador Maurício assuma para que eu possa bem rapidinho.
Assumo os trabalhos para que o vereador Ederson Fusilini possa se manifestar.
Tá, quero aproveitar a oportunidade também só para... Acabou faltando tempo ali dessa participação que a gente teve, eu e a vereadora Gladys ali na Linha Rio também, né? Parabenizar o professor Renato, o professor Doroteia, o professor Odilon e os demais imortais, como são conhecidos, né, no meio acadêmico ali, da bonita festa que tivemos lá. A gente representou com muito orgulho nosso poder legislativo. Os demais colegas até tinham uns compromissos aquele dia, o pessoal até nos relatou aí, né? Mas o bom é que em tudo que vem acontecendo no município, quando um não pode estar, tem outro e assim por diante. Então a gente vi que aquele dia na Bosch estava também o vereador Maurício, o vereador Horácio, acho, né? O vereador Max, então, teve nessa lá da enfermagem. Nós tivemos com o Joel ali no futebol, com o Bugio, e o Mano e o Max também, e o Maico aí também tiveram em várias outras atividades. É bom nosso poder legislativo estar participando de tudo que acontece no município. E aproveitar a oportunidade, então, parabenizar o município de Santo Augusto, nossa querida cidade de Santo Augusto, pelos 64 anos agora, nos próximos dias. Então, é a comunidade toda que está de parabéns e vamos torcer, vamos trabalhar, vamos estar aqui batalhando para melhorar a vida de cada munícipe a cada dia. Obrigado.
Convido o presidente Ederson Fusilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Alguém mais interessado? Ninguém mais interessado, então, nada mais a tratar, em nome de Deus. Finalizo a presente sessão e fico com os senhores vereadores e a senhora vereadora convocados para o dia 29 de maio de 2023, às 19h30. Uma boa noite a todos e boa semana.